Estamos com uma folha nova, espero que todos tenham pego, né? Se não tiver, tem aqui na frente. Nós vamos sair um pouquinho da sequência dos capítulos, então só vou explicar rapidamente aonde nós estamos na sequência. Nós temos visto os primeiros capítulos de 2 Samuel, vendo o período em que Davi era rei somente em Hebrom. Então, no primeiro capítulo de 2 Samuel, ele estava lamentando a morte de Saul, e do capítulo 2 a 4, nós temos um relato, essas histórias meio sanguíneas, meio terríveis, né, nesse período, do capítulo 2 até no capítulo 4, terminando com a morte do filho de Saul, Isbosete. Então, com a morte de Abner, depois a morte de Isbosete, então o caminho está aberto para Davi se tornar rei sobre todo Israel. Então, só para vocês, nós não vamos estudar hoje o capítulo 5, mas olhem comigo no capítulo 5 de 2 Samuel, só quero mostrar, porque hoje vou fazer uma espécie de parênteses, mas sobre algo que ainda acontece antes desse ponto em que nós estamos. No capítulo 5, 2 Samuel 5:1, diz o seguinte: todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: somos teus ossos e tua carne. Já antes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. Então, não vou seguir aqui, mas o que está acontecendo aqui? Todo Israel, as outras tribos, todas as outras tribos de Israel, que até então estavam mais ou menos seguindo Isbosete, não estava muito unido, estava meio bagunçado, mas estavam seguindo Isbosete, então estava um reino, estava uma situação confusa, dividida, e aconteceram todas aquelas coisas ali de Abner e Isbosete que nós terminamos de estudar. Então agora daqui para frente, terminaram os sete anos e meio em que Davi era rei somente em Hebrom, sobre Judá, e agora ele vai se tornar rei de fato sobre todo Israel. Mas antes disso, antes de seguir então para o reinado propriamente dito, as coisas importantes que Davi vai fazer e o reinado dele que tem na sequência, nós temos uma espécie de introdução. Uma outra coisa estava acontecendo e nós vamos dar uma olhada nisso, né? Na sua folha, se você pegou agora, nós vamos falar sobre os valentes de Davi, sustentáculo do seu reino. E depois, na letra H, o exército em formação. Nós temos dois relatos, daqui para frente, até o final, até o cativeiro, nós temos dois relatos paralelos. Os relatos de 2 Samuel, depois entre 1 Reis e 2 Reis, e o relato de Crônicas. Então, virem comigo para 1 Crônicas, e vou mostrar por que nós vamos falar sobre os valentes de Davi agora. 1 Crônicas é assim: os primeiros 9 capítulos de Crônicas são nomes, são genealogias, meio difícil de ficar lendo, né, porque são muitos nomes, mas são dados importantes para o relato histórico da Bíblia. Tem várias razões porque nós temos esses nomes que eu não vou entrar agora. Mas os primeiros 9 capítulos de Crônicas são essas genealogias. No capítulo 10, o relato histórico de Crônicas começa com a morte de Saul. Capítulo 10 de 1 Crônicas, a morte de Saul, que é quase idêntico ao capítulo 31 de 1 Samuel. Morte de Saul também. Então, relato bem idêntico. Depois, olha o capítulo 11, presta atenção no que eu estou mostrando assim, a sequência aqui. 1 Crônicas 11 começa assim: todo Israel se juntou a Davi em Hebrom e disse: somos teus ossos e tua carne. Onde que a gente viu esse texto? Acabamos de ver em 2 Samuel 5. Então, a primeira coisa que você observa, Crônicas pulou todo aquele período de Davi em Hebron. Em Crônicas, se não fosse Samuel, a gente não teria nenhum relato aí sobre Abner, Isbosete, não íamos saber nada sobre aqueles 7 anos. Então, pulou. Ótimo. Então, aqui, na sequência, do versículo 1 até o versículo 9, nós temos um texto que depois nós vamos estudar sobre o início do reinado de Davi. Mas agora, vamos adiante. Versículo 10. 1 Crônicas 11, 10. Estes foram os chefes dos heróis. Não sei se a outra tradução fala valentes, né? Valentes, não é isso? Esses foram os chefes dos heróis, dos valentes que Davi tinha, que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. Então é esse pedaço aqui que nós vamos estudar agora. Por quê? No início do capítulo, como em 2 Samuel 5, está falando sobre como Davi se tornou rei sobre todo Israel. Mas aqui vai explicar uma parte importante, por isso nós vamos estudar aqui. Porque Davi não estava sozinho. Para ele chegar nesse ponto onde, finalmente, né, ele foi ungido por Samuel, lembra? Lá no capítulo 16 de 1 Samuel, ele foi ungido, garoto, né? Ele foi ungido rei sobre Israel. Mas muita coisa aconteceu, né? Matou Golias, teve um período de vitória, depois ele teve que fugir, né? Todo esse período que nós temos estudado no final de 1 Samuel, depois ainda 7 anos e meio em Hebron. Finalmente chega ao ponto, capítulo, né, esse pedaço que nós estamos deixando de lado por enquanto, ele é ungido pela terceira vez. Vocês lembram que eu falei isso? Davi foi ungido 3 vezes, uma vez por Samuel, uma espécie de profecia, promessa, uma vez só sobre Judá, que nós lemos lá em 2 Samuel, capítulo 2, e agora os dois relatos contam como ele foi ungido terceira vez sobre todo Israel. Então, aí sim, a promessa de Deus está chegando ao seu cumprimento final. Mas para chegar nesse cumprimento final, Davi foi fiel durante muitos anos, passou por muitas experiências, mas agora Crônicas tem, uma parte tem Samuel também, mas uma parte não tem. Então, por isso que a gente vai estar sempre pegando, e todos os reis têm partes que tem num livro, não tem no outro, tem partes que tem nos dois. Então, a gente tem que estar sempre comparando os dois relatos. Então, Crônicas, aqui nós temos o restante do capítulo 11, que vai falar sobre os valentes de Davi, e depois tem o capítulo 12 inteiro também, tudo falando sobre a preparação, como que chegou a esse ponto de Davi ser coroado rei sobre todo Israel. Então, essa parte dos ajudantes, dos valentes de Davi, do exército de Davi que foi crescendo, nós precisamos dar uma olhada agora, né? E outra observação, antes da gente começar, isso inclusive eu queria que vocês tivessem um marcador, alguma coisa, que nós vamos estar para lá e para cá. Essa primeira parte que tem dos valentes, então essa parte introdutória, ela se divide em duas partes. Na folha que vocês pegaram agora é letra G, os valentes de Davi. Então nós vamos ter alguns homens, alguns heróis, alguns homens que foram tremendamente corajosos, tremendamente heróis, né? Tem 3, depois tem mais 3, e depois tem 30, né? Que são os principais, os heróis de Davi, os valentes de Davi. E depois no capítulo 12, a segunda parte, que é a letra H aqui, que é o exército em formação, que não foram só os valentes, também vinha, né, capítulo 12, essa parte não tem em 2 Samuel, capítulo 12, né? Agora, a parte dos valentes tem em 2 Samuel, só que no final, o penúltimo capítulo de 2 Samuel 23, tem os valentes. Então, em Samuel, ele fala dos valentes no final. E em Crônicas fala dos valentes no início, tá? Só para vocês entenderem. Então, põe um marcador, alguma coisa assim, em 2 Samuel 23, e aqui que nós vamos estar indo e vindo entre 1 Crônicas 11 e 2 Samuel 23, que hoje nós vamos falar só sobre os valentes. Na próxima aula nós vamos falar sobre o exército todo que Deus foi formando no capítulo 12 de Crônicas, né? Mas agora vamos reler 1 Crônicas 11, 10, que esse é o versículo-chave que explica a importância desses homens, desses heróis ou valentes de Davi. Vamos ler de novo, versículo 10. Estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha, que o apoiaram fortemente. Outra tradução fala, apoiaram valorosamente para estender o reino, né? Fortemente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. Então, vamos só pegar o quadro. O período de 7 anos e meio que Davi era rei somente em Judá, né, que nós acabamos de estudar, foi um período meio negro, não foi? Né? Se vocês estão guardando na cabeça o que nós estudamos, né, praticamente tudo que contou naqueles capítulos 2, 3 e 4 de 2 Samuel foram acontecimentos, né, irmão contra irmão, matou o irmão de Joabe, depois Joabe quis se vingar de Abner, e depois também o filho de Saul foi traiçoeiramente morto na sua cama. Então, sim, são histórias terríveis, né? Não conta quase nada de bom. Conta os filhos que Davi teve em Hebron, né? Tem uma relação dos filhos, mas se a gente for pensar nos filhos, né, eu mostrei para vocês que dos 6 filhos lá, pelo menos 3 que nós temos a história, não são histórias muito boas. Então, praticamente esse período, você fala assim, né, que período triste, parece que Davi não está chegando a um ponto de né, ele chegou a ser rei depois de tantos anos, mas só tem coisas ruins acontecendo, né? Mas aqui nós temos o outro lado, essas coisas que nós vamos ler aqui, não são especificamente sobre esse período, mas o que nós estamos aprendendo é que não só tinha Joabe brigando com Abner e aquelas coisas lá de Isbosete, mas Davi tinha junto com ele tinha um bando de pessoas leais, de pessoas valorosas, de pessoas valentes que estavam firmemente do seu lado. E a sequência desses 2 capítulos em Crônicas vai nos mostrar que realmente ele não estava sozinho, não tinha só coisas ruins acontecendo, mas havia um crescendo, havia um fortalecimento. Lembra que lá falava assim, a casa de Saul ia se enfraquecendo, mas Davi ia se fortalecendo. Como Davi ia se fortalecendo? Mais e mais pessoas se ajuntando a ele, e ele tinha esses braços, né? Não só 1 ou 2 braços fortes, mas ele tinha 30 e tantos braços fortes que estavam ali com ele, crendo, mostrando fé e valor. E nós vamos ver, então, rapidamente aqui esse relato. Tem uma história muito conhecida, acho que vocês conhecem bem, né? Uma história aqui no meio desses relatos. E nós vamos procurar entender alguma coisa sobre esses valentes de Davi. Então vamos por enquanto seguindo aqui em Crônicas, depois alguma coisa a gente pode comparar com 2 Samuel 23. Então versículo 11, esta é a relação dos heróis de Davi. Jazobeão, acmonita, o principal dos oficiais, o qual brandindo a sua lança contra 300, matou-os de uma só vez. Tem algumas diferenças, até andei procurando, né, assim, são coisas que às vezes são difíceis até para alguém saber, porque não existem, acho que vocês sabem disso, que não existe nenhum manuscrito original. Às vezes a gente fala assim, de acordo com o original, mas original mesmo, né, se esse aqui foi escrito por Esdras, o pergaminho que Esdras escreveu ninguém tem, como ninguém tem os originais de Moisés. Nós temos cópias de cópias de cópias, e as mais antigas que existem são chamadas de originais, tá bom? Então não existe, quando alguém fala assim, mas como pode ter a palavra de Deus e pode ter algum erro? Por exemplo, aqui tem um exemplo clássico, né, eu até pelo nosso tempo, não vou ficar sempre lendo lá em 2 Samuel 23, mas se você olhar lá rapidinho, você vai ver que tem uma diferença até do nome dele, desse primeiro, tem uma diferencinha do nome, mas o principal é que lá fala que esse herói aqui matou 800, e aqui fala que ele matou 300. Então, houve algum erro de copista, isso é erro de copista, né? Não interfere com a inspiração das escrituras, entendeu? Foram 800 ou foram 300? Um dia vamos perguntar lá, como é que foi? Foi 300 ou foi 800? Nós não sabemos, né? Um dos dois relatos deve ter algum erro, né? E tem outras coisinhas aqui que dá diferença, né? Mas aqui tem um herói que, brandindo a sua lança contra 300, matou-os de uma só vez. Nós também não sei como é que foi esse de uma só vez, né? Se eles fizeram uma fila, né? Como é que foi que ele acabou matando 300 de uma só vez. O importante aqui, que vocês vão notar, quem são, eu quero extrair daqui, porque os detalhes aqui são muito poucos, né? Nós temos muito pouca informação, então o que nós temos que pegar, o que o Espírito Santo quer nos mostrar nessa história? Quem são os valentes de Davi? Por que eles são tão valentes? Por que eles eram considerados heróis, né? Uma coisa é que esses nomes não são conhecidos, né? Eu garanto que daqui uma semana você não vai lembrar quem é Jasobeão, né? E lá em 2 Samuel o nome é mais complicado ainda. Então, é Josebe Bassebete, né? Então, a gente não vai conseguir lembrar desses nomes. E isso faz parte, porque esses heróis, eles estavam junto com Davi. Quem vai ser rei, quem vai receber a glória, quem vai ser coroado é Davi. Então isso é uma figura de que, por maior que seja o feito, o importante não é o nosso nome. Se eu e você pudermos, pela graça de Deus, ser um valente de Davi, quem vai levar a honra é o nosso rei Jesus, amém? Então isso é um dos pontos importantes. Mas quem são esses valentes? O que eles fizeram de valentes? Né? Porque existe até, né, até coloquei aqui na folha, tem os três cabeças, os três do primeiro escalão, depois tinha outros três, que ele fala que não chegava ao nível dos primeiros três, depois tem os 30, né? É os 30, né? Que cada um também era fera demais, né? Então, quem são esses valentes de Davi? São pessoas que enfrentam desvantagens enormes. É uma pessoa contra 300, contra 800, né? Essa é a ideia que você vai ter aqui em todos. Todos eles vão demonstrar alguém que enfrentou uma desvantagem enorme. Agora, respondam para mim, sem pensar muito, quem é dos grandes heróis, né? Esses são, vamos dizer assim, mais anônimos, esses nomes aqui a gente não lembra muito, não sabe, mas dos grandes heróis na Bíblia, quem é que enfrentou grande desvantagem, venceu batalhas contra todas as, né, todos os números, contra uma pessoa, matou alguém que ele não tinha chance nenhuma de matar? Quem era? Sansão, mas Davi, né? Então tem mais de um, né? Mas eu queria que vocês lembrassem de Davi. Os heróis, os valentes de Davi, são pessoas que de alguma maneira pegaram o espírito de Davi, né? E são pessoas, por isso que Davi valorizou, por isso que foram, sim, pessoas consideradas, assim, valentes por ele, porque faziam coisas como o próprio Davi. Você vai ver aqui, Davi a gente não tem, a não ser quando, não sei se ele saiu sozinho ou junto com outras pessoas para matar os 200 filisteus, para merecer a filha de Saul, né? Não sei se ele foi sozinho, mas em geral a gente não tem exemplo de Davi vencendo 500 ou 800 de uma só vez, mas nós vamos ver também casos dos valentes que venceram, como Davi, pessoas gigantes, pessoas muito mais fortes. Então a ideia é você enfrentar situações que você não tem chance nenhuma, naturalmente falando, de enfrentar. Essa é a ideia. Esses são os valentes de Davi. Enfrentam situações totalmente adversas, desproporcionais, desvantagens enormes, né? Não fala que esses sujeitos eram fortes fisicamente, não fala que eles eram, nossa, que físico que eles tinham, eles eram muito altos, eles eram, não, fala que eles enfrentavam situações totalmente contrárias e venceram. Então, esse é o primeiro. Ele brandiu as lanças contra 300 ou 800, matou-os de uma só vez. Depois, o segundo, então nós vamos falar agora, né, dos primeiros três, né? Então tem Jazobeão, depois vem um com o nome um pouquinho mais fácil, né? Eleazar, filho de Dodaí, o Aoíta, um dos três valentes. Este esteve com Davi, então Davi estava junto nessa situação. Este esteve com Davi em Pasdamim, quando os filisteus ali se ajuntaram na peleja. No lugar em que havia um pedaço de campo cheio de cevada, o povo fugiu de diante dos filisteus, mas se puseram no meio daquele campo, defenderam-no e mataram os filisteus, e fez o Senhor o grande livramento. Então isso também é importante, e eles ocuparam uma posição de fé. É uma repetição da história de Davi e Golias, né? O que Davi fez? Davi não fez quase nada contra Golias, mas ele manteve a posição, ele enfrentou uma situação desproporcional, ficou ali e Deus operou. Então aqui realmente a impressão, até uma das coisas que eu li, que aqui esse relato de Crônicas, o copista, sabe quando você está copiando uma coisa e tem uma palavra quase igual numa linha acima, então você acaba pulando umas três ou quatro linhas, dá a impressão que, porque ele não fala do terceiro aqui em Crônicas, ele fala dos três, ele fala do primeiro e do segundo. E o segundo na história aqui é quase igual à vitória do terceiro lá em 2 Samuel. Então dá a impressão que o copista cometeu um erro, por isso que nós realmente precisamos voltar para 2 Samuel 23 agora e ler essa parte aqui. 2 Samuel 23, porque senão nós vamos perder um pedaço aqui. 2 Samuel 23, 8, fala do primeiro, não vou reler. Ele era o principal de três, né? Matou 800 de uma vez, aqui diz, né? Versículo 9, 23, 9. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram, então aqui a gente pega mais alguns dados aqui, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, enquanto os homens de Israel se retiravam. Então aqui tem um desafio, né? Tudo aqui é uma linguagem difícil, não dá para pegar muita coisa, mas dá a impressão que era como no tempo de Golias. Lá os filisteus não estavam desafiando Israel. Quem que são vocês? Vocês não têm uma pessoa para enfrentar? Vocês não têm um Deus que pode livrar? Então eles desafiaram. Os filisteus aqui tornaram desafiar. E os homens, versículo 9 no final diz, que os homens de Israel se retiravam. Então aqui nós temos um outro fator muito importante, que também é parecido com Davi e Golias. Porque ninguém, quando Davi foi lá, um garoto ainda, ninguém quis enfrentar Golias, não era isso? Todo mundo, lembra aquela cena, né? Eu acho tão dramático aquilo lá, né? Que durante 40 dias todo Israel, aquele exército todo, se colocava em ordem, os chefes lá tocavam trombeta, colocava em revista as tropas, todo mundo se apresentava lá, aí Golias se colocava no vale, quem quer me enfrentar? E todo mundo assim fugia, ninguém queria saber de nada. Aquilo se repetia duas vezes por dia, durante 40 dias, a mesma coisa. E Davi chegou e falou, não tem ninguém aqui para enfrentar esse homem? Não tem ninguém, você não viu o tamanho dele? Não tem ninguém, né? Porque tinha que ser um só. Então Davi também enfrentou, ele teve coragem, todo mundo fugiu, ele foi. Aqui a mesma coisa, os filisteus desafiando, houve um desafio, e os homens de Israel fugiram. Há momentos, há situações em que Deus vai alcançar a vitória através de todo o povo. Mas existem momentos, não é porque alguém, isso aqui é difícil da gente entender, é muito fácil entrar orgulho humano, mas a verdade na história, a verdade na Bíblia, é que em muitas situações de crise, em muitas situações de desafios terríveis, não tem uma pessoa para enfrentar. Irmãos, você olha para a situação do mundo, você olha para a situação da igreja, você olha para como parece que o inimigo está avançando, parece que ninguém tem coragem de enfrentar, ninguém tem coragem de realmente enfrentar aquilo que precisa ser confrontado, todo mundo fugindo, e de repente Deus acha uma pessoa. Isso é o valente Davi, uma pessoa, sozinho. Existem histórias, né? Uma das mais famosas é Lutero, né? Como ele enfrentou toda a fúria do estabelecimento, do governo, da igreja. Ele enfrentou tudo, falou assim: aqui está a minha posição, né? A gente lê essas coisas, a gente não tem condições de avaliar a coragem que precisa para enfrentar tudo. Você não está enfrentando só o mundo, você não está enfrentando só os filisteus, você está enfrentando todos os seus colegas, que está todo mundo correndo. Então é uma situação difícil, todo mundo está dizendo: você é louco, não tem como, olha lá Golias, você acha que você pode, quem é você? Foi isso que Davi enfrentou, né? E a mesma coisa, todo mundo fugindo, e ele... Versículo 10, este se levantou, Eleazar, ele estava junto com Davi, não está muito claro como que ficou essa situação, mas este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Eu até li, agora não lembro quem foi, mas parece que tem até um caso histórico numa batalha medieval que a pessoa também ficou com tanto tempo assim na espada que tiveram que fazer uma cirurgia depois para tirar a mão da espada, né? Parece que sangue deve virar ferida e foi por tanto tempo que o sangue secou. Não vamos pensar muito sobre isso, aí que é. Mas a mão ficou apegada à espada. Agora, se você pensar numa... Tem até uma pregação famosa daquele pregador famoso, Spurgeon, né? Que ele pregou uma mensagem inteira só sobre essa frase, né? Que a mão ficou apegada à espada, né? Então ele fez uma analogia à espada sendo a palavra de Deus. E que tem pessoas que usam a Bíblia só de vez em quando, assim, né? Tem essa espada aqui, vamos, né? Mas nem sabe como usar direito, né? Esse foi usando, a mão cansou, não tinha mais força, mas ele continua, a própria mão virou uma só com a espada, né? Então, de qualquer maneira, ele enfrentou desproporção, né? Desvantagem. Ele enfrentou o próprio cansaço, ele não tinha mais forças, né? A mão não tinha mais forças, a mão se apegou até à própria espada, mas vem a resposta: como que ele venceu? Naquele dia, o Senhor operou um grande livramento, né? Na verdade, o que Deus precisa de nós é a nossa posição. Nós não temos capacidade de enfrentar. Eu não vejo aqui que esse Eleazar era mais forte que os outros, eu não vejo aqui que ele era mais capaz que os outros. Ele pensou: não posso deixar, isso aqui não pode acontecer com Davi, o nome de Deus não pode ser envergonhado. Ele estava disposto de ir até a morte, porque quem está nessa situação, ele falou assim: eu não vou fugir. Ele com certeza, ele não tinha certeza assim: claro, deixa comigo, vocês estão medrosos por quê? Não tem problema nenhum, não. Ele estava ali enfrentando o próprio cansaço, enfrentando a possibilidade muito real dele morrer ali mesmo, mas a posição dele, ele não deixou, né? Então, naquele dia, o Senhor operou um grande livramento. Agora, o que aconteceu depois? Como, né, muitas vezes nós temos os 300 de Gideão, por exemplo. Os 300 de Gideão enfrentaram números, né, astronômicos, né, um exército enorme, só os 300. Quando o Senhor operou o livramento, eles começaram a se matar, né, os inimigos. Depois, quando eles começaram a fugir, o resto do povo de Israel, todo mundo entrou e ajudou a correr atrás dos inimigos que já estavam fugindo, né? Então o povo voltou para junto de Eleazar somente para tomar o despojo, né? Porque já não tinha mais. Então isso é uma coisa que acontece, não é para trazer glória humana, mas acontece. Deus usa pessoas. Ele, com certeza, essa coragem vem de Deus. Essa coragem de enfrentar o exército inteiro sozinho não vem de si mesmo. Mas de alguma maneira, como que Deus vai dar essa coragem? Tem que ser como aquele coração de Davi. Não é possível que esses filisteus vão ficar falando, vão ficar zombando do nome de Deus, vão ficar envergonhando o nome de Deus. Não é possível isso. Não é alguém que está procurando a própria glória, não é alguém que está falando assim, olha, chegou a hora que eu vou mostrar meu valor. Não, é uma hora que você fala assim, não é possível, eu dou minha vida, mas a causa de Deus não pode ser envergonhada. Entendeu? Esse é o coração dos valentes. Não é possível que os filisteus vão ficar aqui. Houve um desafio, houve fuga dos outros, ele tomou a posição e o Senhor operou um grande livramento, né? Então esse pedaço foi omitido, né? Como eu falei assim, provavelmente o copista lá de 1 Crônicas pulou esse pedaço, que daí vem, versículo 11, vem o terceiro do grupo de três. Depois dele vem Samá, filho de Agé, o ararita. Quando os filisteus se juntaram Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo, um caso semelhante, o povo fugiu de diante dos filisteus. Mas Samá pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu. Matou os filisteus e o Senhor operou um grande livramento. É um caso semelhante. Aqui nós temos uma causa provável, porque quando os filisteus, os midianitas, os inimigos, eles dominavam o país, eles vinham e tomavam os alimentos. Então o povo de Israel estava cultivando lentilhas, lá em Crônicas fala cevada, né? Mas eles estavam cultivando, né, para colher. Quando chega perto da hora de colher, vocês podem imaginar, né, um fazendeiro, os fazendeiros, os lavradores aí esperando com tanta ansiedade. Quem conhece um pouquinho da vida no campo sabe sim que é muita luta. Você semeia, é difícil, você não tem retorno por meses, você depende da chuva, muita luta, muito trabalho, muita esperança até chegar o momento da colheita. A colheita é o fruto do ano todo, né? E chegam os filisteus para assim, esse aqui é nosso. E pegam, né, tudo assim. Tem vários casos disso. Gideão estava malhando trigo escondido, né, porque senão os midianitas iam pegar tudo. Então sempre tinha esse tipo de situação. Mas aqui o povo fugiu, os filisteus vieram pegar nosso alimento. Ele fugiu, mas Samá falou assim, não vai acontecer isso. E ele se pôs no meio. Isso é uma situação total perigo, porque ele poderia ser cercado por qualquer um dos lados. Ele estava no meio de um campo que seria colhido, e ele o defendeu, e o Senhor operou um grande livramento. Então, esses são os três do primeiro escalão, tá? Cada um enfrentando situações desse tipo. Agora, eu nem pus na folha, eu acho que até foi um lapso na hora que eu estava fazendo aqui, mas uma das histórias principais que nós temos aqui, né, além do que cada um fez e depois a relação dos 30, nós temos uma história que vocês devem lembrar, porque essa história, de tudo que está nesse capítulo, a história, o fato mais conhecido, é essa história dos três Na verdade, nós não sabemos se foram esses três que acabamos de ver o nome, se foram outros três, não fala, só fala que três dos 30 cabeças, vamos seguir aqui em 2 Samuel mesmo, 13, essa parte aqui é quase que idêntica, lá a Crônicas é a mesma coisa. Três dos 30 cabeças desceram no tempo da ceifa e foram ter com Davi a caverna de Adulão, enquanto a tropa dos filisteus estava acampada no vale de Refaim. Então, quando que essas coisas aconteceram, é muito difícil de saber. Né? Aqui nós temos uma coisa que ajuda a identificar, que é a caverna de Adulão. A caverna de Adulão foi aquele lugar, 1 Samuel 22, né? Quando Davi, bem no começo, né, do período de Davi de fugir de Saul, ele tinha ido lá para os filisteus, no início se fez de louco para os filisteus não o pegarem, né? E aí foi embora e foi para a caverna de Adulão. Foi na caverna de Adulão que fala que 400 homens, o primeiro grupo mesmo de Davi, 400 homens, um pouquinho mais na frente virou 600, 400 homens se ajuntaram a Davi na caverna de Adulão, está lá em 1 Samuel 22. Quem era? Que tipo de homem? Que tipo de gente foi lá com ele? Né? Os caras mais preparados, os que tinham formado na faculdade, os que estavam assim com, né, a vida em ordem, tudo assim organizados, e falavam, vamos ajudar Davi? Não, foram os endividados, amargurados, angustiados, desajustados, né? As pessoas que estavam assim, né, sem condições de viver assim uma vida normal, eles foram lá e assim, ah, então são as pessoas, né, são as pessoas que não estavam contentes com Saul e foram lá ficar junto com Davi. Mas essas pessoas, né, depois eu vou comentar mais sobre isso, com certeza foi desse grupo que saíram esses valentes, todos esses valentes, com toda certeza, porque aqui está identificando, três dos 30 cabeças desceram no tempo da ceifa e foram ter com Davi a caverna de Adulão. Eu acredito que ele está se referindo a quando eles se ajuntaram a Davi, e provavelmente todos foram assim. Então, desses homens que não tinham dado certo, que provavelmente estavam endividados, né? Talvez alguns deles, pelo menos, porque eles fizeram coisas erradas. Porque, irmãos, vamos concordar num fato, né? Existem situações da vida que estão além do nosso controle, né? Mas muitas e muitas vezes, talvez na maioria das vezes, nós estamos em dívida por causa de decisões erradas, né? Né, coisas que nós não fizemos da maneira certa, né? Então esses homens provavelmente tinham feito muita coisa errada. Eu acho que não eram, como se diz, flores que para se cheirassem. Não eram pessoas assim, né, maleáveis, pessoas joias, olha que gente que Deus deu para Davi. Eu acho que eles eram pessoas, e teve uma hora lá que eles até, lá em Ziclag, esses mesmos homens falaram assim, vamos matar Davi porque, né, ele deixou os amalequitas pegar nossas famílias e tudo. Então eles não eram assim pessoas, né, maleáveis, mas olha que tipo de gente que Deus produziu a partir dessas pessoas. Isso que é importante. Essa que é a graça de Deus, que Ele pega pessoas desajustadas, pessoas com problemas, não é problema culpa dos outros, problema culpa minha mesmo, mas Ele pega pessoas desse tipo e transforma, porque aqui tem uma história, uma das histórias mais lindas, né, dos seguidores de Davi, que nós temos aqui no meio desse relato. Esses homens estão... Agora, quando que isso aconteceu? Nessa ocasião, enquanto a tropa dos filisteus estava acampada no vale de Refaim. Se isso aconteceu durante a fuga, o tempo de fuga, é um pouco duvidoso, porque naquele tempo Davi não estava lutando com os filisteus na maior parte do tempo, né? Pode ser. Ou essa história também pode ter acontecido nesses 7 anos e meio de Davi em Hebrom. Então nós não sabemos, né? Porque no tempo que Davi estava em Hebrom, Lembra que quando os filisteus mataram Saul, eles estavam tomando conta de quase todo o país. E aqui fala que eles tinham, versículo 14, a guarnição dos filisteus estava em Belém. Onde que é Belém? O que, que é Belém? A cidade de Davi. É a cidade de Davi. Então, foi nessa época que essa história aconteceu. Não sabemos exatamente quando. Mas Davi estava no lugar forte e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi, versículo 15, suspirou por água. Que coisa interessante, né? Ele estava com sede, né? E ele fez simplesmente assim, ele falou em voz alta, ele nunca, nunca sonhou do que ia acontecer. Ele simplesmente assim, como ele estava com sede, estava numa situação provavelmente que não era muito fácil conseguir água, ele pensou, se tivesse, sabe, água daquele poço que a gente pegava quando era garoto lá em Belém, aquela água pura, aquela água maravilhosa. Ele falou assim, né, tão um desejo, uma vontade de tomar uma água, né? Mas ele não estava mandando nada, não estava sonhando que nada ia acontecer. Ele simplesmente suspirou e disse, quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém. Então aqueles três valentes romperam, acho que nisso dá a ideia que eles estavam todos cercados, né? Ou que Belém estava cercado. Romperam pelo arraial dos filisteus, eles tiveram que passar no meio deles, romperam, eles passaram no meio. Tiraram água da cisterna que está junto à porta de Belém e a trouxeram a Davi. Isso aqui é uma parte que é difícil a gente entender, né? É difícil você entender, difícil, né? Muitas vezes eu penso, o que significa? Como sempre eu estou oferecendo uma ideia, mas pode ter muitas outras coisas que Deus pode mostrar disso aqui, porque é uma história com certeza muito significativa. Mas eles trouxeram essa água para Davi. E Davi não quis beber. Em vez disso, derramou-a perante o Senhor. Eu sempre me coloco no lugar dos três olhando assim, né? Eu arrisquei minha vida, né? Eu podia ter morrido para trazer essa água. E ele pega a água e joga fora. Tudo bem, na presença de Deus, né? Deu para Deus, mas ele jogou fora, né? Nos meus olhos, eu olhando para ele, ele jogou a água fora, caiu na terra, aquela água pura para beber, e Davi está com sede. E ele joga fora diante do Senhor e diz o seguinte, versículo 17, disse ele, longe de mim, ó Senhor, que eu tal faça, beberia eu o sangue dos homens que foram com risco da sua vida, de maneira que não a quis beber. Isso fizeram aqueles três valentes. Olha, é como eu falei, eu vou dar uma sugestão. Pode ter vários significados ou várias lições para tirar daqui. Primeiro, assim, a história é relatada aqui, por quê? Isso é uma coisa que a gente sempre tem que olhar. Por que colocou essa história? Podia ter colocado em outro lugar, né? Por que colocou? Porque está descrevendo os valentes de Davi, não é isso? Está descrevendo o que eles fizeram, por que eles eram. Então, uma das características, depois eu vou tentar resumir para vocês em alguns pontos, mas o que eles demonstraram aqui, esses homens, e por isso que eu quis lembrar que eles eram daquela turma, né, de endividados, amargurados, eles demonstraram uma lealdade inacreditável. Isso é assim, existem algumas histórias de guerra que os soldados dão a vida pelo, né, quando o líder, ele não é autoritário, ele não é uma pessoa que usufrui de vantagens, de direitos que os soldados, não sabe aquele líder assim, os soldados têm que passar pão e água e eu fico assim com meus banquetes, coisas desse tipo, mas existem verdadeiros líderes que dão, os soldados sentem, ou os subordinados sentem que o líder está dando a vida por eles, que ele está ali na frente, que ele está fazendo, existem pessoas que dão a vida pelo líder. Né? Isso acontece, mas Davi era esse tipo de homem. Agora, por que Davi era esse tipo de homem? Será o que cativou os homens de Davi? Por que eles eram capazes de arriscar a vida? Tudo bem que é uma situação de guerra, mas vamos dizer que isso aí é um capricho. Eu li até um comentarista que achou que Davi cometeu um erro aqui. Imagina assim, ficar pedindo água, né, que ele queria e tal. Não, eu não acho que Davi errou, porque ele não pediu nada. Ele simplesmente suspirou e disse, ah, como eu queria. Mas sim, ele não estava pedindo ninguém, ele nunca imaginou, pelo que eu posso entender, que acontecesse tal coisa. Então ele não foi culpado de nada, né, deles terem ido. Mas isso era para mostrar que esses homens, que eram fortes, que eram capazes de matar 300 de uma vez, que eram capazes de enfrentar situações de perigo, eles foram também dispostos a dar a própria vida para um capricho do líder. Ele falou assim, ah, eu queria essa água, eles queriam pegar água para ele. Isso é uma lealdade, isso é uma dedicação, isso é uma disposição que não tem palavras para indicar. Mas por quê? Porque eles viam em Davi um homem que estava pagando o preço para ser fiel à causa de Deus. Não tem uma coisa que possa causar mais inspiração nos outros do que ver num líder uma pessoa disposta a dar a própria vida. Ele não está exigindo dos outros o que ele mesmo não faz. Ele mesmo está se doando, ele está indo de caverna em caverna, de lugar em lugar, para ser fiel a Deus. Esses homens, eles captaram alguma coisa da visão de Davi. Eles entendiam que Davi representava o reino de Deus. Eles entendiam que eles não estavam apenas servindo a um líder humano, mas eles estavam contribuindo para um grande ideal. E é isso que eu queria dizer, que isso precisa ser, hoje não vai dar tempo nem de terminar essa parte, mas o que precisa captar, cativar o nosso coração é uma visão do reino de Deus. É uma visão daquilo que nós estamos, nós também fomos chamados para herdar um reino, mas o problema é que durante séculos os cristãos, a igreja, tem pensado num reino futuro. Um dia eu vou para o céu, mas o reino que Deus está oferecendo é uma amostra, é uma miniatura, é algo acontecendo. Deus está lutando durante séculos para formar o reino de Deus na terra. Não o reino em glória, isso vem quando Jesus voltar, mas existe um reino embrionário, existe algo que Deus está querendo fazer, que é glorioso e que vale o nosso sangue, irmãos. Isso é que fez desses homens, homens valentes. Mas agora eu quero falar sobre jogar água fora. Por que Davi jogou a água fora? Bom, ele explicou, esses homens foram leais a ele, não foram? Eles foram leais a ele, eles buscaram essa água para ele. Só que Davi, aqui que eu acho para mim uma coisa muito profunda, e uma coisa também que eu acho que muitos líderes não têm esse coração de Davi. Porque Davi falou assim, esse tipo de lealdade, esse tipo de doação total, eu não posso receber. Eu sou homem, isso aqui não é para mim, eu não posso beber essa água não. E muito líder bebe dessa água, muito líder pega a lealdade, pega o reconhecimento, pega aquilo que as pessoas dão e fala assim, graças te dou, Deus, o Senhor está sendo fiel, o Senhor está me abençoando. Mas Davi falou assim, isso eu não posso beber. Quando eu vi isso, isso me comoveu muito, porque Davi tinha esse entendimento, né? Ele sabia que Saul era ungido de Deus, ele sabia que várias coisas, Deus, ele ia ser rei, mas ele não via o trono como um fim para ele. Ele não via assim, eu vou ser rei, eu vou receber glória. Ele via o trono como um passo para que Deus estabelecesse o seu reino na terra. Então, ele era apenas um instrumento. E é isso que ele falou. Ele falou assim, eu vou oferecer isso a Deus, porque eu não posso beber dessa água. essa água foi dedicação, foi o que eles deram. Só Deus pode receber. Então ele pegou a água e ofereceu a Deus. Se Deus puder nos mostrar qualquer tipo de coisa que não é para nós, se nós pudermos pegar e falar assim, bom, né, é isso que você está falando, isso que você está fazendo, isso é para Deus, isso não é para mim não. Né, eu não posso beber dessa água não. Isso aí é só para Deus. Então, isso que eu vejo nessa história, né, que ele ofereceu aquilo a Deus, porque não era para si mesmo, ok? Bom, então essa é a história, né, do que aconteceu com eles. Agora, versículo 18, estamos em 2 Samuel 23 ainda, né? Essas coisas vão mais ou menos idênticas nos dois relatos. Agora vai falar sobre o segundo escalão. Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia. Ah, então os filhos de Zeruia, né? Menos Joabe, gente. Joabe não está nessa lista em lugar nenhum. Isso é significativo, né? Abisai está aqui. E Azael, aquele que foi morto, ele é o primeiro da lista dos 30. Lá no versículo, começa no versículo 24. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe. Então, dos filhos de Zeruia, dois entraram nessa relação, né? Abisai era do segundo grupo de três, e Azael foi considerado, né, pelo menos na sequência dada aqui, ele foi o primeiro citado nos 30. Mas Joabe, olha, é tão interessante isso, porque essas coisas são muito significativas. Se você continuar lendo, a maioria desses nomes dos 30, a gente não sabe nada, né? Mas olha só, versículo, só enquanto estou falando sobre isso, versículo 37. Tem um Amonita aqui, Zelec, Amonita. Depois tem Naarai, Berotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia. Quem traz as armas, né? Um escudeiro, geralmente é uma pessoa humilde. O escudeiro de Joabe está na lista dos 30, mas Joabe não está. Não é interessante isso? Né? Então aqui tem, parece que em Crônicas tem dois que levam as armas de Joabe, mas Joabe mesmo não entra. Bom, então voltando para 18, Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de três. Este alçou a sua lança contra 300 e os matou, e assim teve nome entre os três. Então uma situação parecida com aquele primeiro, né? Talvez o primeiro realmente venceu 800, por isso que ele era dos primeiros. Essas coisas não estão muito claras. Mas Abisai também enfrentou essa desvantagem e venceu. Não era este o mais nobre dentre os três? Ele se tornou chefe deles, embora não fosse contado entre eles. Depois tem Benaia, filho de Joiada, filho de um homem de Cabzeel, valente e de grandes feitos. Matou os dois filhos de Ariel de Moabe. Depois desceu e matou um leão numa cova, no tempo da neve. Né? A ideia aqui é que ele estava no... Eu não sei se no outro fala que ele estava no meio da cova. Então ele não estava contra a parede, contra assim. Ele estava ali enfrentando o perigo de frente. Versículo 21. Também matou um egípcio, homem de grande estatura, tipo um gigante. Embora o egípcio tivesse uma lança na mão, Benai o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança. Vocês estão seguindo a ideia? O homem tem uma lança pesada. É ele que, não é que, acho que é outro lugar que fala de um gigante que, como Golias, né? Mas esses homens gigantes, eles geralmente tinham uma lança que pesava uma tonelada, né? E ele está com um cajadinho aqui, né? Um pauzinho que ele podia... Ele, com o cajado, ele consegue arrancar da mão do egípcio a sua lança e arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os três valentes. Então nós temos um escalão, os três primeiros valentes. O segundo escalão, ele fala de três valentes, mas ele só dá nome em dois. Só temos o nome de dois no segundo escalão, que seria Abisai e Benaia. E só para saber, Benaia Com Salomão, Benaia devia ser um moço mais jovem, né? Porque ele continua com Salomão e ele toma o lugar de Joabe com o rei Salomão. Esse Benaia aqui vai ser o chefe de todo o exército do rei Salomão. Então nós vamos parar aqui. Na próxima semana eu vou dar para vocês várias características e procurar aplicar para o nosso tempo, mas basicamente a ideia é essa que eu já passei, né? Que esses homens foram valentes, não porque eram fortes, mas porque tinham fé, né? No Novo Testamento, quem é considerado valente no Novo Testamento? Aqui tem o rol dos valentes de Davi. Qual capítulo na Bíblia tem um monte de heróis? Hebreus 11, né? Quem eram os homens e mulheres de Hebreus 11? Quem eram? Pessoas que tinham uma visão. Você pode olhar todos eles perseveraram, eles permaneciam porque eles tinham uma visão. Eles tinham essa visão do reino de Deus, visão de uma promessa, visão do que Deus ia fazer e foram fiéis, confiaram, creram em Deus, né? Então, valentes por causa da fé, e a fé, irmão, só existe em função de uma visão. Você não fala assim, eu vou ser forte na fé porque eu creio em Deus, eu creio que um dia eu vou para o céu. Isso é uma esperança, mas existe uma esperança muito mais forte, muito mais real, que Deus quer cativar o nosso coração com essa visão, porque nós também podemos ser valentes de Deus. Amém, irmãos? Nós podemos, né? Não é para ganhar nome, não é para estar numa relação, mas é para ser fiel a fim de que o reino de Deus, né, esse reino que eles esperavam com Davi, viesse de fato, né? Isso é que alimenta a nossa vida, isso que nos dá a capacidade de perseverar até a mão se apegar na espada, né? E depois nós vamos falar um pouco mais sobre quem, né? A gente sempre fala, né? Mas quem são nossos inimigos, né? Eu só para, né, para vocês lembrarem esse fato, é interessante que os valentes de Davi, nenhum deles, nem Davi, nunca fala que eles foram valentes porque eles combatiam Saul. Isso é importante, né? O grande inimigo deles no tempo de Davi fugindo não era Saul, mas nenhum deles se destacou porque enfrentou Saul, porque enfrentou Abner, porque... Não. Os filisteus, eles foram valentes porque enfrentaram os filisteus. Nossos inimigos são os filisteus, não é o povo de Deus, ainda que o reino de Saul é um reino que Deus vai tirar, que não é assim, eram pessoas que estavam fora do reino de Saul, mas eles não lutavam contra o reino de Saul. Isso é significativo. Senhor Deus, nesta manhã te louvamos porque a tua palavra nos inspira. Ó Deus, que nós sejamos pessoas com objetivo, que nós sejamos pessoas como esse bando de Davi, que nós possamos, ó Deus, não nos sentir adaptados, ajustados com o sistema deste mundo, mas que dentro de nós haja uma inquietação, um desejo de fazer parte, ó Deus, dos valentes de Davi. Depois nós vamos ver o exército de Davi, nós queremos fazer parte desse reino que o Senhor está formando. Faça isso em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma boa Páscoa a todos.